Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje é quinta-feira, dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia. Para você que quer aprender aí algumas dicas para administrar melhor a sua grana. Bem, gente, a atividade bancária está mudando e os participantes deste mercado estão diante de desafios e oportunidades. Hoje, as fintechs são uma realidade e estão revolucionando a indústria financeira no mundo todo. E no Brasil não está sendo diferente. Olha, muita coisa mudou, tem mudado desde então. A maneira como você ouve música, por exemplo, na internet, com o Spotify. A maneira como você viaja, por exemplo, através do Booking, Airbnb. O Google, né? Que inclusive você nem precisa mais procurar ali as páginas amarelas, as enciclopédias, né? Quando busca um telefone. Você que quer usar aí o transporte, por exemplo, tem a Uber. Ou seja, muita coisa mudou e você não pode ficar para trás, gente. O banco online também está aí, né? Uma realidade. Tem gente que nem vai mais às agências. E é sobre isso, sobre as fintechs, sobre a abertura de capital também do Banco Inter, que nós vamos falar hoje aqui no Educando o Seu Bolso com o nosso amigo, economista do blog Educando o Seu Bolso, Frederico Torres. Bom dia, Fred. Bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui novamente, depois de breves férias aí do doutor Pedro e uma participação especial aí do Everton. É sempre um entusiasmo de voltar a falar com os nossos ouvintes aqui. É, para falar desse tema aí que eu acho que é bem, bem importante, né? Que é a evolução da tecnologia, evolução do modo de operação de muita coisa na vida atual e de como que a gente, como ser humano, tem que continuar se adaptando e buscando realmente novas soluções para velhos problemas, né? Tá ficando mais fácil, por um lado, né? Porque há mais possibilidades, há possibilidades de ser mais bem atendido ou menos mal atendido.
É verdade. Né? Fico imaginando aquela fila enorme no banco. Nossa, eu me lembro quando mais jovem, a minha mãe vai lá pagar aquela conta no banco, aquela fila lá gigantesca. E hoje eu faço tudo aqui pelo celular.
Isso.
E aí,
isso.
Gente, como assim, né? Como não pensaram nisso antes? Não dá para ficar para trás, né, Fred? Já são mais de 300 fintechs que atuam no mercado brasileiro em diferentes áreas, né? A gente tem, por exemplo, não apenas bancos, mas, por exemplo, quem quer fazer empréstimo, fazer pagamento, criptomoedas, financiamento seguro, tudo através de aplicativo.
Sim, sim. São nichos que estão sendo explorados, né? São nichos que os bancos fazem quase tudo junto, né? A maioria dos grandes bancos tem tudo isso debaixo do mesmo guarda-chuva. E o ataque, vamos chamar de ataque, né? Das pequenas empresas de tecnologia que estão passando a prover serviços financeiros, que é esse acrônimo, essa sigla Fintech, né? Um nome bonito, mas o conceito é razoavelmente simples. Elas estão fazendo em segmentos ou nichos, né? Tem umas que vão trabalhar com meios de pagamento, que são aquelas maquininhas que a gente já falou aqui algumas vezes. Outras vão trabalhar com investimentos, são gestoras, que a gente já falou aqui também algumas vezes, né? Que recebem o seu dinheiro para aplicar melhor do que o gerente bancário consegue, né? Para você. Tem outras que fazem crédito, porque as taxas de juros cobradas pelos bancos continuam caríssimas, né? Está na mídia o tempo inteiro, nosso ouvinte sabe que o spread, que é a diferença entre o que eles cobram no empréstimo para você e o que eles pagam numa aplicação sua, não caiu, né? Apesar de toda essa queda que houve na taxa de juros básica da economia, a Selic, né, de 14 e pouco para 6 e pouco, as taxas que os brasileiros pagam para tomar empréstimo nos seus cartões de crédito, cheque especial, ou mesmo em linhas mais longas, né, imobiliário e veículos, etc., quase que não caiu. Tá? Então, isso também está sendo oferecido por empresas do celular, né? Você entra hoje no celular e consegue empresas de credibilidade que fazem praticamente um leilão para você. Eu preciso de R$5.000 de crédito, né? Eu fui lá no meu gerente, ele disse que vai me cobrar no crédito lá do banco 7% ao mês. Eu consigo hoje diminuir essa taxa, né, através dessas fintechs de empréstimos, né? Essas empresas que Deiam, eu sempre tenho dificuldade com a conjugação desse verbo. Ou seja, eu costumo trocar. Fazem a intermediação.
Mais fácil.
Isso. Dois cheques de 30, né, Pedro?
Pois é.
Do seu caso, né, entregam o seu caso para bancos com os quais você não tem relacionamento. Eles fazem esse meio de campo para você. E por aí vai. E o caso do Banco Inter é justamente emblemático do avanço que essas empresas têm, né? Da participação de mercado que elas estão ganhando e do poder que se atribui a elas. Né?
Esse Banco Inter, Fred, explica para o nosso ouvinte, é um banco 100% digital?
Ele não tem agências, né? Ele só tem a sede aqui em Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, ali com o Olegário. E ele está justamente expandindo com a contratação digital, né, de clientes, tudo através da internet, uhum, né, ou do celular, quer dizer, do computador ou do celular. Tudo se faz pelo aplicativo, pelo site deles.
Mas, por exemplo, talvez a dúvida que tenha surgido agora no nosso ouvinte, no nosso internauta, essas fintechs, esses bancos, né, 100% digitais, eles oferecem as mesmas coisas do que, por exemplo, um banco físico? Eu vou ter cartão de crédito, eu vou ter talão de cheque, eu vou poder fazer, por exemplo, um depósito, uma transferência. Como é que eu vou fazer isso se não tem um banco físico?
Praticamente sim. É preciso comparar exatamente no detalhe, né? A gente já falou aqui também outras vezes que a gente até fez um simulador lá no Educando Seu Bolso, um simulador de contas digitais, para quem quer saber se ao migrar de uma conta tradicional num banco desses com agências físicas para um banco digital, uma conta digital, se vai continuar tendo acesso aos mesmos serviços. A pergunta que você fez é muito importante. Tudo bem, eu vou economizar um pouco em tarifas, mas eu vou continuar podendo aceitar depósito em dinheiro? Eu vou continuar podendo aceitar depósito em cheque, além das minhas TEDs e DOCs, obviamente. Eu vou continuar podendo ter cartões de crédito ou débito emitidos pelo banco? Eu vou continuar podendo fazer investimentos pelo banco? Né? Sacar, né, na boca do caixa ou em caixas eletrônicos, por exemplo. Tá? Então, tem algumas nuances. Tem um ou outro banco que não vai oferecer, né, o servicinho A ou B. Tá? E a gente até marca isso lá para você, dependendo de para qual banco você quiser ir. Você, por exemplo, não vai poder receber depósito por imagem. Tá? Tem banco que aceita depósito por imagem. O que é isso? Ah, você bate uma foto do cheque.
Isso é muito legal.
Né?
Não, é porque eu lembro de colocar o cheque, tem que colocar lá, coloca o nome do correntista, atrás tem que colocar ali a agência, a conta, aí você coloca o cheque dentro de um envelope, tira um negocinho, cola, vai lá na máquina, preenche. Agora você tira uma foto do cheque, já manda ali pelo aplicativo e o dinheiro cai na conta.
Os nossos filhos vão ter problema de entender essas histórias, Pedro. A gente precisa parar de se denunciar. Nós estamos denunciando nossa idade.
O tempo voa. Ô, Pedro, e a poupança Bamerindus nem existe mais, Fred.
Nem existe mais, tá vendo? Mas continua não sendo uma muito boa. Vamos lá. Olha, no caso do Inter, que é o que a gente está comentando aqui hoje, quer dizer, é meio padrão, tá? Ele permite o envio de DOCs e TEDs, aceita depósito em dinheiro, né? Ele disponibiliza cartão de crédito a pedido. A sua abertura de conta inicialmente é feita com cartão de débito apenas e, mediante solicitação, eles vão avaliar o seu risco, né? Uhum. E se vão te oferecer ou não um cartão de crédito. Mas o banco possui esse produto, tá? Ele permite a realização de saques também na rede de atendimento, tem convênio com as caixas eletrônicas, né? Sem custo, porque a grande bandeira deles é a tarifa zero. E também permite que você realize investimentos com eles, né? Eles estão querendo que você, assim como atraíram investidores através da abertura de capital, querem que os clientes façam negócio com eles. Aliás, essa é o grande, a grande questão que o mercado ou os investidores colocam para o Inter. O Inter se criou sob uma bandeira de que é uma alternativa aos grandes bancos, que não vai cobrar tarifas, que não vai fazer o que os outros bancos fazem, né? Quer dizer, esse discurso ele pega muito rapidamente. É.
Não, você falou das tarifas zero. Quando você pega o seu extrato e vê lá, né? Tarifa, cesta de serviços, aí coloca lá um código que você nem sabe, né? Aí você paga lá tanto por mês para ter aquela conta. Aí você pensa, gente, eu estou gastando aqui, simplesmente o banco me cobra taxas para eu ter uma conta nele. Então, se vem uma alternativa, né, com tarifa zero... E aí, mas tudo tem que ver o outro lado também, né? Porque tem aqueles mais tradicionais que gostam ainda do papel, né, Fred? Não tem medo, receio de, ah, mas se eu mexer no aplicativo aqui pode ter um vírus ou vão entrar na minha conta.
Então, essa é uma questão importante que você coloca, né? É, segurança. Acho que a gente está aqui há bastante tempo falando de opções para os nossos ouvintes, mas opções que a gente considera que são minimamente seguras. É óbvio que nada na vida é 100% seguro, né? Sair de casa a gente está correndo risco, mesmo em casa está correndo risco sem fazer nada, então assim é com o sistema financeiro também. Mas o Banco Inter tem, eu considero, né, opinião, o mesmo nível de segurança que um outro banco desses, né, de agências físicas ou com porte maior do que ele possui. Tanto nas relações de investimento, né, quer dizer, você vai investir num CDB do Inter, por exemplo, né, tem a cobertura do FGC que vale para qualquer banco, né, dentro daquele instrumento financeiro. O FGC, a gente já falou que é o fundo garantidor, que é um seguro que se... Né, a gente tem que considerar sempre a hipótese do banco quebrar, muito embora isso não seja tão provável, mas essa possibilidade existe, né? E aí você vai ter seguro cobrindo o seu capital, você não vai perder o seu dinheiro. Isso vale para qualquer banco. Aí, da mesma forma, vale a história da segurança digital que o Pedro levantou. Ah, vou fazer tudo pelo celular, será que vai ser hackeado? Será que alguém vai roubar os meus dados? Esses são desafios que os grandes bancos também enfrentam. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Santander, são os 5 grandes bancos brasileiros aí que concentram a maioria das contas do relacionamento bancário, né, também enfrentam. Quando vão a mercado colocar os seus aplicativos para funcionar, quando exigem biometria, senha numérica, validação por chave de segurança, né, quer dizer, que às vezes até fica bastante complicado para as pessoas mais velhas conseguir acessar esses canais, o que eles estão tentando é se precaver de fraudes. São ameaças cibernéticas, vamos dizer assim, que estão aí presentes para qualquer player do mercado.
Ô Fred, olha só que interessante, a gente está falando sobre desbancarização e você citou aí os 5 maiores bancos. Tem um dado interessante, eles controlam 84% dos empréstimos e 90% das agências bancárias. Olha só, é um número impressionante. 84% dos empréstimos, 90% das agências bancárias são desses 5 maiores bancos, que você sabe aí, né? Com certeza você deve ter conta em um deles. Mesmo assim, 57% das transações ocorrem através de canais eletrônicos. Então, assim, é até um contraponto, porque apesar deles dominarem e ter agências e tudo mais, quase 60% é feito tudo através da internet. Então, por que já não mudar para um banco que é todo digital, sendo que você não vai ter que pagar taxa? As vantagens, a meu ver, são muito maiores.
São grandes, não são... quer dizer, não devem ser desconsideradas. A gente está num momento onde a economia ainda não deslanchou, né? Não estamos nadando de braçada aí, o desemprego refluiu, quer dizer, a atividade econômica não está indo, o brasileiro continua sentindo na pele dificuldades. Por que não economizar, né? Sei lá, pacote de tarifa de 20, 30 reais às vezes por mês? Faz diferença no fim do ano. Isso, né, no final de 30 anos, a gente já falou aqui, isso vale dinheiro. Tá? Então, os bancos, como o Pedro falou, eles estão fazendo um movimento de menos agências físicas, menos gerentes na agência, menos funcionários, né, seres humanos, e mais agências ou canais de atendimento eletrônicos ou virtuais e mais tecnologia. Tá? Tem movimentos muito grandes dos grandes bancos em relação a isso. Por quê? Porque economiza custos. Tá? O banco quer economizar custos, que vocês devem conhecer também pessoas que trabalhavam para esses bancos que perderam seus empregos. Isso está cada vez mais comum. Então, acho que a mensagem é essa que o Pedro deu. Quer vocês queiram ou não, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, vão estar todos numa conta digital. As agências vão virar, até uma brincadeira, né, que tudo virou agência lá atrás, os imóveis de rua foram alugados para agências bancárias, onde há uns 10, 15 anos, onde houve um movimento muito grande de expansão das agências. Agora está havendo o contrário, né, quer dizer, que é fechamento de agência e estão virando farmácia. Agora a brincadeira é que farmácia brota em qualquer lugar aí, tem um tanto de farmácia.
Vem de tudo, até remédio.
Até remédio, a população está envelhecendo, mas é fato. E aí, vamos então por iniciativa, nossa, vamos fazer portabilidade, que é uma possibilidade que o brasileiro tem e que ainda não usa tanto quanto poderia. Da mesma forma que você migrou da Vivo para Oi, da Oi para Tim, da Tim para sua portadora, operadora de telefonia, você pode migrar, né, do bancão para o banquinho. Não precisa ser o Inter, nós estamos falando do Inter hoje por causa da abertura de capital dele, né, que levou à mídia, né, essa questão da importância ou da possibilidade do canal alternativo, que é esse canal de conta eletrônica. Mas tem uma série de opções de bancos que oferecem esse tipo de conta, né, e que vão te permitir economizar dinheiro, vão te permitir, às vezes, fazer uma aplicação financeira um pouco melhor, ou às vezes tomar um crédito um pouco mais barato. Tá? No conjunto, é uma opção de qualidade de serviço melhor, a geralmente, né, um custo mais baixo, com o mesmo grau de segurança, praticamente. Então, é uma questão de dar uma pesquisadinha, mas o Everton abordou isso, inclusive, no último programa dele com a Duda, na nossa ausência aqui, da importância de botar na mesa o assunto portabilidade. Né? A gente não precisa ter conta num banco que a gente não gosta. A gente precisa se relacionar com um gerente que não nos atende bem. Aliás, nós não precisamos nos relacionar com um gerente.
Fred, o outro lado da moeda, você até citou isso rapidamente. Vocês, né, que são economistas, o pessoal aí das ciências contábeis, administradores que trabalham em banco, essa mudança gera também um lado ruim, né, negativo, que é o desemprego. Porque se as agências não estão mais ali com tantos funcionários, não precisa mais de ter aquele relacionamento tete a tete, ali face a face, e é tudo digital e tudo mais. Isso, por um lado, é prático, mas por outro, representa uma mudança que não atinge só os bancos, é para todas as profissões.
Pedro, você lembra, você citou aí exemplos do passado, né? Então vou me permitir citar mais um. Você lembra quando os elevadores ainda tinham assessorista? Então, o emprego do assessorista morreu, não morreu? Quantos, sei lá, milhares ou milhões, talvez, não sei, no mundo afora de assessoristas existiu. Eles sumiram. Se alguém aí tiver alguém que perdeu o emprego e era assessorista, etc., me desculpe, mas não fez muita falta. Eles mudaram de ramo, foram fazer outras coisas mais interessantes, talvez, ou mais produtivas para a economia como um todo. Assim vai ser, não é só com funcionário bancário, gerente de agência, etc. Assim vai ser com qualquer emprego. E aí a gente pode até falar numa outra ocasião aqui sobre os impactos, por exemplo, que se estima que inteligência artificial, que é uma onda em desenvolvimento muito forte atualmente, vai trazer esses impactos que a inteligência artificial vai trazer para uma série de ramos do mercado de trabalho. Está se falando em advogados, por exemplo, uma série de advogados em grandes escritórios de advocacia perdendo emprego em função do uso de inteligência artificial. Então, é uma evolução, como você falou aí do Uber, do Spotify, né, Airbnb. Do Airbnb e por aí vai, no mercado de trabalho. Né? Você tinha uma profissão há 20 anos, pode ser que você não vai conseguir tê-la mais daqui a 5 ou 10 anos.
Você acha que vai durar quanto tempo aí, né, o seu emprego da forma atual? Você quer viver como, né? Como vivia 10 anos atrás? Nós temos que nos reinventar diariamente para continuar nesse jogo, não é, Fred? E olha, tem uma frase aqui interessantíssima que eu acho que resume tudo o que a gente falou hoje aqui no Educando Seu Bolso. Os brasileiros tendem a buscar eficiência e praticidade. E o caminho lógico é se dirigirem para as fintechs.
Eu também acho. A gente está falando sobre fintechs já há bastante tempo lá no Educando Seu Bolso. A gente faz algumas avaliações. Por exemplo, a gente tem conta em banco digital, a gente faz aplicação através de gestora, Né? A gente já testou essas fintechs de concessão de crédito para resolver dúvidas, né, de pessoas que nos procuram lá. É, já testamos cartões pré-pagos no Nubank, por exemplo, módulo de atendimento e maquininha, empresa de maquininha. A gente continua tentando acompanhar. É difícil. Eu solidarizo com o nosso ouvinte que fala, nossa senhora, mas isso é uma corrida.
Passa rápido, é vertiginoso.
É, eu acabei de tomar essa decisão, já, um ano, dois anos depois já mudou tudo. É, e é para isso que a gente está tentando acompanhar realmente para, vamos dizer assim, informar o ouvinte aqui do Educando Seu Bolso em Confidência, para informar o nosso leitor também sobre o que vale a pena e o que não vale a pena. E eu acho que o recado de hoje, né, tentando resumir o que você falou, é que a abertura de capital do Banco Inter, sem querer fazer propaganda para o Banco Inter, não era esse de forma alguma o nosso objetivo. Como eu falei, é uma série de outras opções que talvez até para alguns casos sejam melhores do que o Banco Inter, mas usando o caso dele ter levado, aberto seu capital em Bolsa de Valores, para nós é só uma maneira, um marco, vamos dizer assim, de enfatizar isso que o Pedro falou. É que não dá para não considerar mais, para usar aquele jargão da Folha antigo, não dá para não considerar mais, né, o poder que essas pequenas empresas que estão ofertando serviços financeiros têm, né, e elas vão passar a ter cada vez mais poder com o passar do tempo. Tanto é assim que os grandes bancos, né, estão se associando, investindo, comprando, né? Como é o caso da Itaú comprando a XP e outras associações que existem aí, porque eles mesmos, né? Quer dizer, que são os incumbentes, os atuais donos de 90% das operações de crédito, das agências, etc., não negam a ameaça que essas empresas de tecnologia que estão provendo serviços financeiros estão trazendo para o negócio bancário como ele existiu até hoje.
Adaptação, nós temos que nos adaptar, né? Não é aquela música igual a dos Titãs, né? Não vou me adaptar, pelo contrário, a gente tem que se adaptar porque é um sinal dos novos tempos. Outras informações, educandoseubolso.blog.br. Fred, obrigado mais uma vez e até a próxima.
Com todo prazer. Um abraço ao nosso ouvinte.